Do outro lado, elas ou recusam, faz de conta que não acontece com elas, né? Ou então vão para outro extremo, prejudicando demais o andamento da escola, né? Agora, o que eu gostaria, de fato, de ver aqui em Brasília retomado são as questões com as nossas parcerias com o Conselho Tutelar e com o Batalhão Escolar. Nós tivemos, infelizmente, o nosso projeto acabou sendo prejudicado, porque, para avançar, ele precisava do setor público, e nós não conseguimos avançar nessa questão, né? E aí, então, está o representante do Sandro, que está chegando agora aqui no Batalhão da Polícia Militar em Brasília, uma pessoa extremamente presente, né? E é o nosso pedido, né, que a gente consiga sentar, conversar e redesenhar essa questão, né? Do mais, eu quero dizer que a escola particular tem isso no seu interior. Não vou negar em hipótese nenhuma, em qualquer lugar que eu ande, eu não nego que essa questão existe dentro da escola particular, e que, em muitos momentos, nós não temos instrumentos e ferramentas para combatê-lo. Embora a gente faça um grande esforço, por vezes a gente, de fato, precisa de ajuda. Agora, a ajuda, ela tem que ser muito centrada e certa, porque uma ajuda que, de vez em quando, nos atrapalha, né? a gente agradece, né? Porque algumas vezes vêm umas questões assim de combate à violência, umas leis, né, que são feitas ou no âmbito distrital ou aqui, que a gente pensa assim, em que momento isso vai nos ajudar, né? Pelo contrário, complica muito mais as relações dentro da escola. Então, que se tiver que existir lei para nos nortear as relações que a gente tem na escola, que sempre são muito pacíficas e felizes, né? Toda criança gosta de estar na escola, né? Que então elas venham para nos ajudar a promover esse relacionamento sadio e não para nos prejudicar. Obrigada e desculpa o avanço aí do tempo, tá? Obrigada.
Essa foi a professora Amabile Passios, presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares. Professora Amabile, deixa só eu interagir um pouquinho. É por isso que eu defendo muito as audiências públicas, porque, muitas vezes, com a maior boa intenção do legislador, ele recebe uma contribuição, encaminha, ele quer o melhor, ele quer combater o bullying. Mas só que, às vezes, ele não conhece o bullying. Até porque não é a especialidade dele, né? Por isso que eu defendo muito essa ideia das audiências públicas. E eu realizo toda segunda-feira pela manhã aqui uma audiência pública a pedido da sociedade organizada no país, né? Até para que questões como essa, que o senhor colocou muito bem, não venham a acontecer. Se quis, bom, vamos fazer uma lei? Vamos fazer. Mas vamos fazer uma lei que venha ajudar e não trazer prejuízo para o combate ao bullying, como o Sawyer colocou muito bem aí. E pode ter certeza que eu tenho esse cuidado e tenho falado muito que seria fundamental que, antes da aprovação final de qualquer projeto nessa área, que se façam tantas audiências públicas quanto for necessário, né? Para que, quando a lei saia, saia efetivamente para avançar e não para que seja um retrocesso. Muito obrigado. Agradeço pela sua franqueza na forma de colocar. Vamos passar para o promotor de justiça do Mato Grosso do Sul, o senhor Sérgio. Aí, o senhor, se a pronúncia é essa, não é? Pode me corrigir, que eu não tenho problema nenhum. A moçada não é que não gosta quando eu digo que ó, veio errado.
Afuxo.
É Afuxo mesmo. Então tá, então temos no caminho certo. Vossa Excelência tem o tempo necessário. Inicia com 10:55.
Quero agradecer inicialmente o convite do nosso senador Paulo Paim, a oportunidade de estar aqui compartilhando uma experiência de 15 anos, pelo menos, no nosso estado, como membro do Ministério Público. Quero também cumprimentar todos os operadores na saúde mental, na pessoa do senhor Augusto Pedra, todos os educadores, na pessoa da professora Amabile Passios, e os assistentes sociais e técnicos, na pessoa da Rosângela Gonzaga. Nós como membro do Ministério Público, eu tenho 20 anos de promotor de justiça, atuo no meu estado, atuei numa comarca com 20 mil habitantes inicialmente, onde nós já percebemos de mão, inclusive quando o ECA também se iniciava, isso foi em 90, e sem muito saber como caminhar dentro de uma nova legislação, como é comum, buscamos auxílio junto aos educadores. Ali, naquela comarca de Glórias Dourados, e traçamos as primeiras linhas do projeto que hoje ocupa bastante da nossa ação ali em Campo Grande. Num segundo momento, fui promotor de justiça também em Ponta Porã, depois de passar por várias outras comarcas, inclusive Costa Rica, que faz divisão com o estado do Mato Grosso, lá no nordeste do estado do Mato Grosso do Sul. E em Ponta Porã, como é conhecido, uma cidade de fronteira com 70 mil habitantes, uma exigência especial no que diz respeito à ação da violência, e eu como titular da Promotoria da Infância e Juventude, também busquei no educador informações acerca do perfil do adolescente daquela região. E de plano percebi a necessidade de uma intervenção por conta do alto índice de violência e evasão escolar, com isso já iniciando com um inquérito civil público. Relatamos esse inquérito 3 anos depois, com uma redução de 83% da evasão naquela região. Os professores diziam assim, senador: bom, pelo menos aqui a gente desenvolve uma habilidade especial. Só do aluno chegar e colocar a sacola em cima da mesa, com o baque da sacola, a gente já sabe se é soco inglês, faca, faquinha, pistola. Era muito comum alguns irem armados para dentro da sala de aula e com o apoio dos pais, o que é pior. Fui promotor do júri em Campo Grande e ali no júri eu percebi que um grande volume de júris eram feitos envolvendo adolescentes mortos. Mães chorando pelo filho morto, mães chorando pelos filhos presos, e tanto aquele que mata quanto aquele que morre, dentro dessa faixa de interesse do Ministério da Justiça, que é de 14 a 24 anos, cujo mapa da violência, de agora 2011, nos apresenta com a marca vergonhosa de ser o 6º país no mundo em extermínio de adolescentes, homicídio de jovens de 14 a 24 anos. O meu estado era o 10º. O campeão é Alagoas. Além disso, nós temos aí um sem número de dependentes químicos, agravados cada vez mais. O último levantamento do consumo de drogas ilícitas foi em 2004. Portanto, quem tinha 12 anos em 2004, hoje tem 19. E nós não sabemos qual é o número desses adolescentes. Eu sou presidente do Conselho Estadual de Drogas do meu estado e sou membro do COPEDUC, o Conselho Comissão Permanente de Promotores de Justiça da Educação, junto ao GNDH, que é o Grupo Nacional de Direitos Humanos, com total apoio da nossa Procuradoria-Geral de Justiça. Dr. Paulo Alberto de Oliveira, junto com toda a equipe administrativa, tem vindo conosco a ponto de sustentar esse projeto que agora vamos apresentar como o de gestão estratégica, aquilo que se pretende para o Ministério Público nos próximos anos. Eu vou passar alguns slides que nos economizam palavras. Nós estamos trazendo dentro desse campo o enfrentamento da questão da evasão e da violência escolar sob a perspectiva da cidadania, e demos o nome a esse projeto próximo, PROSEV, Ministério Público em favor da permanência e sucesso do aluno na escola. Porque não basta colocar o estudante, o adolescente ou a criança dentro da escola. Vejamos os próximos slides. Nós percebemos que é comum para o ser humano testar limites, e a criança, como qualquer pessoa normal, testa esses limites dentro do lar. Ele rompe essa autoridade através das desobediências contínuas, pode ir passando, e ele cai lá na escola, que é o segundo espaço social, onde ele prossegue nessas atitudes, sem controle, sem orientação, sem formação. Quem não sabe que nos últimos 50 anos a família vem transferindo para a escola o papel de educar. E isso tem um agravante, porque lá na escola o professor tem uma limitação ainda maior. A lei não dá ao professor ou ao diretor ou ao gestor aquilo que a lei dá aos pais como exercício do poder familiar. Como diz o artigo 1634 do Código Civil, os pais têm uma oportunidade muito maior e têm dever constitucional, conforme o artigo 229, em primeira mão de educar, e não o professor. Lá na escola ele vai receber conhecimento, informação, não a formação básica de respeito social. Isso viria de casa, mas como não tem vindo de casa, lá na escola é muito mais difícil. E lá na escola nós temos observado que esses relacionamentos se traduzem através de atos de indisciplina que se confundem com atos infracionais. Atos infracionais são crimes praticados por pessoa menor de 18, de 12 a 18 anos. E o problema que nós percebemos é que a escola já não suporta mais essa ação e está transferindo agora para o terceiro eixo, que é o poder público, para as autoridades públicas. Aliás, isso já está ocorrendo, porque aquilo que não é cuidado dentro de casa e nem na escola vai para a delegacia. E aquele ato de indisciplina que podia ser primeiro lidado dentro de casa e já na escola não há possibilidade, cai dentro de uma delegacia como um ato infracional. E como ato infracional, nós estamos acelerando a aproximação desse adolescente do interesse da criminalidade, porque ele tendo essa passagem pela delegacia, ele começa a perceber que aquele ambiente em que ele entende como de inimputabilidade se estende até na frente do juiz, porque ele vai ouvir de um juiz que aquilo que ele fez merece uma advertência, e ele vai para casa empoderado numa ação nociva a si próprio e a toda a coletividade à sua volta. O propósito que estamos trazendo, em rápidas palavras, é inverter esse polo. Sabemos de parlamentares que estão propondo já a transferência desse eixo de ação e de limite da escola já para o juiz. Temos alguns, já temos visto projetos que prevêem isso. Da escola já vai para o juiz. Isso é impensável, não é? Eu percebo que há um interesse em trazer um respaldo ao professor, ao educador, ao gestor, mas isso vai banalizar ainda mais o ato infracional, vai prejudicar ainda mais a infância e a juventude, e isso não está condizente com a Constituição Federal e muito menos com o Estatuto, que no seu artigo 1º diz que toda ação tem que ser no sentido de proteção integral. No entanto, na intenção da proteção integral, uma ação nociva, contrária, e eu me incluo nisso como promotor, a partir do momento que eu fico lá no meu ar-condicionado, recebendo aquela pilha de procedimento da delegacia, e apenas vou colocando no meu computador o nome desses adolescentes, representando ou aplicando remissão, o que quer que seja, eles saem ali do outro lado como infratores. E os bancos de dados estão acessíveis a todos, embora não seja isso legítimo, mas qualquer pessoa vai ver o nome do adolescente, está lá ele registrado como infrator, quando isso podia ser contido dentro da escola ou, quiçá, na sua casa. Então, o que pretendemos é inverter essa ação para fortalecer a escola. E quando eu falo autoridade, não falo de autoritarismo. Por favor, eu preciso economizar as palavras por conta do tempo, então não vamos àquele descuido de avaliar que estamos sustentando o abuso em qualquer sentido, nem o abuso da autoridade, porém, o que nós percebemos é que na intenção, senhor senador, de dar uma resposta àquilo que havia no Código de Menores anteriormente, que era o abuso de autoridade, o autoritarismo, trouxe-se uma resposta com abuso de liberdade, chamado libertinagem, e pelo paralelo dos dois quadros de antes e de agora, 21 anos antes de ECA e agora, qualquer um vai poder avaliar, isso é numérico, que nós estamos matando muito mais adolescentes, estuprando muito mais meninas e viciando muito mais deles em drogas. Isso é uma verdadeira desgraça e vai em total sentido contrário ao propósito da legislação. Eu vou, então, só mais dois slides. Aliás, são vários. Esse é o plano de ação da promotoria. Ouvimos muito, não é? Formamos um manual de orientação a pais e alunos e educadores. Pode passar, por favor. E o propósito é evitar a judicialização, que isso traz um dano maior a esse adolescente. Pode passar. Então, nós temos um gabinete multidisciplinar com a presença de um educador. Eu tenho um professor dentro do meu gabinete que transmite em tempo real ao diretor a orientação da promotoria. oficiosamente. Um diretor liga para meu gabinete ou manda um e-mail, esse professor está já orientado de como passar essa orientação. Além do mais, temos uma técnica também, que é a Rosângela, que faz aquele atendimento quando extrapola e precisa de ir para casa, aquele atendimento junto aos pais, a averiguação da família. E temos dentro da escola trazido reforço de práticas como o pai e a mãe. Não é muito original, mas o pai é a prática de ação educativa e a mãe é manutenção ambiental escolar. É a formulação, senhor senador, de uma cultura de preservação do patrimônio público, de preservação dos relacionamentos, como que evitando a judicialização através de uma intervenção dos gestores, do professor e dos pais, na solução de conflitos em tempo real, dentro da escola. Aconteceu um incidente, chama os pais, resolve imediatamente. O volume, a dinâmica de incidentes escolares é absurdamente mais veloz do que a resposta que a justiça possa dar. E aí, então, perdeu-se a oportunidade, perdeu-se o time daquela resposta, o dano é evidente. E aquele adolescente nunca vai entender por que ele está respondendo por algo depois que já passou. Então, eu evito de judicialização e resolução de seus conflitos na escola. Rapidamente, o artigo 3º fala sobre isso, não é? Inclusive a aplicação de princípios de ordem física, mental, moral, espiritual, social, de proteção, e o dever é da família, conforme o artigo 4º, para adiante. Rapidamente, pode passar, por favor. Eu quero ir nos slides onde mostram esses atos infracionais sendo praticados. Aquilo que é, por exemplo, desacato, o aluno confronta um professor, joga uma prova na cabeça dele, se ele fizer isso com um policial, uma multa mais tarde, ele responde por desacato, e por que não com aquele professor que ele convive, que também é investido para efeito da proteção do artigo 331, é o crime de desacato. Quem pratica desacato responde por um crime de detenção de 6 meses a 2 anos. Mas lá na escola banaliza-se tanto isso, e quando esse adolescente pratica isso fora da escola, ele vai para a delegacia e ele se vê envolvido como um infrator. Aqui é o índice de violência por alunos contra educadores, 56% na escola estadual, 46% na municipal, violência moral. Adiante. E a violência física de 13,70%, se implica em mais de 2 mil professores e 23,9%. Temos 34% de professores afastados das suas funções, dentro daquilo que talvez melhor possa falar o doutor Augusto, sobre a síndrome de burnout. Adiante. E esses são os dados que colhemos, senhor senador. 80% de alunos já praticaram desacato de obediência contra professores, agressão verbal em 30%. Entre si, 60% agressão física, ameaça 30%, ameaça de aluno para professor, não é? E ameaça entre alunos 70%. E aí vamos adiante, vandalismo, conspucação de bens públicos, destruição de patrimônio, 40%. Aí vem a evasão e lá fora esse adolescente, essa criança, ele se torna cooptado pelo crime, ele vai ser usado como aviãozinho e ele vai ser usado como um assaltante, as meninas vão se prostituir e isso está agravando cada vez mais o perfil desses adolescentes. Eu vou suprimir os slides seguintes, eu pediria que uma experiência que tivemos por conta de um assassinato de um professor no Rio de Janeiro. Um jornalismo de repercussão nacional fez um levantamento nacional dos quadros de violência.
Fazer quando a violência
e,
acontece?
Eu quero permissão para passar, porque como é uma matéria do nosso trabalho, então eu cedi então, as minhas imagens a esse trabalho, então eu acho que não há, não é? Ele fala exatamente, ele vai resumir todo esse trabalho que estamos fazendo.
O que fazer quando a violência acontece dentro da escola?
Pois é, nas últimas semanas a gente teve aí histórias de agressões, de ameaças, de bombas,
brigas,
né?
De gangues também.
Exatamente, até tiros dentro da sala de aula. Tudo isso, né, tomou conta aí do nosso noticiário.
E diante dessa notícia, o promotor da infância decidiu agir. Criou uma forma eficiente de colocar alunos baderneiros na linha.
Essas cenas aconteceram numa escola do interior de Minas Gerais. Mas este professor, no Rio de Janeiro, já viu coisa pior.
Um paciente com aluno, gritei com ele, aí tomei uma banda, né? Fui ao chão. Um dos rapazes ficou incomodado e sentiu-se ofendido e me deu uma cabeçada. Me abriu meu supercílio, sangrou, eu só fui morto. Professor de educação física, me isso aconteceu com morte.
Zona Norte do Rio, 29 de março. Depois de uma briga no pátio, a diretora desta escola chama a mãe de um aluno de 12 anos para conversar. O menino agride a diretora, quebra as janelas da escola. E a mãe dele ainda arranca a fiação da secretaria para impedir que a polícia seja chamada.
O grau, né, de letalidade, o grau de gravidade dessas violências, elas se tornando cada vez mais severas.
Em Uberaba, um rapaz de 16 anos levou uma facada na porta dessa escola terça-feira passada, ao defender um primo que vinha sendo ameaçado pelos colegas. Em Sobral, no Ceará, este outro adolescente levou um tiro dentro da sala de aula depois de discutir com um aluno. Em Marília, três bombas explodiram nesta escola em menos de uma semana. Um menino de 13 anos perdeu um dedo da mão.
Esse sistema de escola está falido. Ou se muda, né? Ou a gente não vai ter mais por que educar essas crianças nesse modelo de escolarização. Porque onde você tem violência, não tem aprendizado.
Nós tivemos alunos atirando dentro da escola.
A gente não recreinava por sair, por ficar na sala por causa das gangues que a gente tinha medo de encrencar com a gente.
Cenas de violência já foram comuns nesta escola em Campo Grande. Troca de tiros, um aluno foi morto diante dos colegas. Essa foi a gota d'água para que uma grande transformação.
O que fazer quando a violência acontece? O que fazer quando a violência acontece?
Do ano passado, em abril do ano passado...
Não tem problema. Não tem problema.
Todos estão compreendendo, né? É que está acelerado, acho que é para cooperar com o tempo dos debates.